vocês iniciam os estudos em filosofia clínica, nos centros de formação com os professores, e eles chegam a mostrar o que é autogenia, eles mostram pelos conceitos básicos. As autogenias são o quê? As conversações entre os tópicos estruturais, os tópicos que são constitutivos da pessoa. Então, como conversam os prejuízos com as buscas com o raciocínio com os valores, os dados axiológicos, como eles conversam? Quando, claro, eles participam da conversação, às vezes não participam. Muito bem. Esse modo de explicar as autogenias é o modo mais singelo, mais básico para o aluno que está chegando até ela. No entanto, quando nós aprofundamos esses conteúdos e vocês notam como os colegas, os alunos gostam do assunto, entre outras coisas, pela atualidade do tema, pela pauta do tema, alguns fazem alguns exercícios existenciais, algumas bravatas que pedem cuidado da nossa parte para com eles, né? Alguns saem navegando em altos ventos, em altitudes que são preocupantes, sem qualquer fundamentação, sem qualquer alicerce para isso. Um dos problemas que ocorre é que alguns colegas acabam tomando licenças existenciais que depois custarão muito caro a eles, existencialmente. Por isso, nas semanas de estudos anteriores, quando vimos esses assuntos com grande profundidade, o que que o professor pedia para vocês? Por favor, se perderem no meio dos estudos, lembram para onde eu pedia para que voltassem? Sim, para o chão. E o chão é a nossa base categorial. Os exames das categorias. Quando... Vamos recuar um pouquinho no tempo. Quando Freud começa a estudar, a partir dos estudos que havia, então, alguns pensam, puxa, Freud que lançou a ideia do inconsciente. Não, ela já havia e já era bem disseminada. Quando ele começa a estudar esses vetores todos e cria desde uma tipologia até uma topografia, ele mostra os elementos constitutivos que ele achava que existiam na pessoa e em todas as pessoas, id, ego, superego, todos nós temos, segundo Freud não tem jeito. Quando ele cria todo o esquematismo que ele faz e que nos dá como herança, pela cultura, pela formação dele, que era a formação médica, e onde ele estava, as pesquisas que eram feitas e os diálogos, com quem ele tinha esses diálogos, ele privilegia esse arquétipo interno e põe a perder, em grande parte, o vetor externo, de tal modo que ele caminha em direção a um homem hegeliano, a um homem universal. Então, quando ele escreve, o inconsciente funciona desta forma, o substrato vai para tal lugar. Se você puxa, se você usa a associação de símbolos, se você faz a interpretação de sonhos dessa forma, você vai colher tal e tal e tal resultado. Como quem descreve uma máquina que sai da fábrica. Para a época dele, isso era viável, era plausível, ainda que Freud não era inocente quanto a isso, ele tinha algumas conversações, nós temos registros de cartas que ele trocou, por exemplo, com Wittgenstein, ainda que eles nunca tenham se encontrado, ele tinha ideia do que os filósofos estavam fazendo na analítica de linguagem, que era, entre outras coisas, uma desconstrução disso. Então, ele, quando ele aprofunda estes elementos, e com grande... Ele encontrou muitos problemas. Hoje nós temos dois grandes historiadores freudianos que nos mostram os problemas que ele encontrou. Um deles é Ernest Jones, que até há pouco tempo era considerada a obra máxima no pensamento freudiano do ponto de vista biográfico. Mas agora nós temos um autor provavelmente maior que este, que é o Peter Gay, que teve acesso a uma documentação que o Jones não teve, que são as cartas. A filha de Freud deu a ele todas as cartas, toda a correspondência praticamente íntima, e ali ele teve um acervo tremendo, porque ele teve acesso aos dilemas, às dificuldades da construção da caminhada. Pois bem, quando Freud faz isso, o que acontece? Imagine um psicanalista que veio para a Amazônia, e na Amazônia ele vai tratar índios. Onde está Édipo num índio? Acham que ele vai encontrar num índio um arrobo contra o pai para ficar com a mãe? Quem seria o pai de um índio, já que a floresta é vivificada, já que o lago tem estatuto de vida tal qual nós temos, o raio, a tempestade? Quem seria o pai, afinal? Então, quando há disseminação desses elementos, vem à tona um grande problema técnico que não tinha como resolver sem destruir a própria teoria na qual se embasava. Em filosofia clínica, para não incorrermos no mesmo erro, engano natural, isso não desmerece de forma alguma o trabalho deste grande pesquisador, que, aliás, graças a ele, nós temos hoje coisas como a filosofia clínica. É muito mais um agradecimento, não é? Mas para não cairmos em erros semelhantes, em enganos, em pontos cegos existenciais, o que criamos? Os exames das categorias. Ou seja, eu vou estudar isso que nós chamamos da estrutura do pensamento da pessoa, as emoções, os instintos, os impulsos, como tudo isso conversa dentro dela, após eu ter estudado a base categorial dela. Onde ela vive? Que língua ela fala? Com quem ela se relaciona? O que se passa com ela? Sem isso, gente, como poderíamos estudar? Você está no espaço sideral, encontra um astronauta e ele pergunta para você: escuta, onde é o norte? E você diz: mas aqui é o espaço sideral, não há norte aqui. Ele não entende, e você muito menos, o que está se passando. Não há contexto, não há uma forte base, um alicerce categorial. Por isso, quando tratarmos de autogerias, não temos como nos furtar o exame das categorias. Sem isso, o estudo fica grotesco. Algumas pessoas, quando eu passo as aulas sobre autogenias, uma das primeiras perguntas que eu faço é: meus caros alunos, agora que vocês viram o básico, vocês gostariam de mudar as autogenias de vocês? Invariavelmente, sim, professor, sim. E aí eu digo: mas gostariam de mudar para onde? Para um patamar mais denso, mais mecânico? Ou menos denso, mais processual, mais conceitual? A resposta, de novo, quase sempre é mais conceitual. Nós queremos um maior desenvolvimento. Dois pontos básicos. Um, quem fala isso sabe do que está falando? Muitas dessas pessoas se sentiriam melhores subjetivamente se estivessem em patamares muito mais baixos e não sabem disso. Quer dizer, mudar patamares dessas pessoas para outros preceitos mais conceituais é colocá-las em grave risco, e elas não sabem disso. E muitos vão buscar meditação, autoajuda, religião e outras coisas, e não sabem o perigo que correm, porque desconsideram completamente o contexto onde estão. Se colocássemos um homem das cavernas aqui entre nós, por maior que fosse a nossa humanidade, eu acho que ele se sentiria assustado, confuso, não saberia sequer como mexer nas coisas, quebraria coisas porque nem sabe como utilizar. É tão longe do extrato existencial, da base categorial dele, que nós o colocamos em risco. Se ele saísse, poderia ser atropelado por um barco, por uma moto, por uma bicicleta. Nada ele saberia fazer aqui. Algumas pessoas que querem mudar seus patamares ignoram completamente isso. A segunda questão é: o que seria um desenvolvimento para a pessoa. E temos que enfrentar essa questão agora, já no início dos nossos trabalhos. Quando se fala em patamares existenciais, em mudanças de autogenias verticais, okay? Lembrem que aqui nós estamos tendo um encontro avançado. O professor não tem como recuar e falar de coisas elementares, tá, pessoal? Eu parto do pressuposto que vocês já sabem esses conteúdos. Quando se trabalha de uma questão de autogenias verticais, estamos falando de elementos como desenvolvimento. O que seria desenvolvimento? Como eu caracterizo isso? Sou eu quem escolhe, o filósofo que diz isso é desenvolvimento? Uma pessoa que usa carroça e outra que usa automóvel. A que usa automóvel, ela tem o maior desenvolvimento? É esse o critério que vamos adotar? É esse? Porque se for esse o critério, então é econômico, é estatístico. Vamos pegar a capacidade do nosso córtex de processamento, de ideias, de informação, de articulação de conceitos. Nesse sentido, nós estaríamos mais desenvolvidos pelo sistema nervoso? Esse seria o critério? Um critério neurológico, Vanessa, acha? Então, uma ameba, por exemplo, seria muito menos desenvolvido, claro, um ser unicelular do que um ser humano. Qual seria o critério?
Historicidade.
Sim, historicidade. Mas o que na historicidade? O que conclusivamente vamos dizer? Eis aqui esta criatura que mostra uma etapa de desenvolvimento. O que me aponta isso?
A própria composição autogênica dela atual?
A própria composição autogênica dela atual? O que quer dizer isso? Eu não entendo isso.
Conforto?
Vamos dar para o Zac, para a pessoa. Distribuir para o Zac na água, se é conforto o critério.
Pode usar das categorias?
Estão vendo que interessante? E isso nos será cobrado como fundamentação teórica e prática das autogenias. Você vai para uma academia e diz, bom, o critério de mudança de patamar vertical se dá primeiro pelas caracterizações. A pessoa não se sente bem com o mundo, não é uma queixa pontual. Não é uma queixa, por exemplo, contra o tópico emoções. Ah, eu ando triste, muito para baixo. Não, isso é queixa tópica. Quando é uma queixa autogênica, é uma queixa da conversação dos tópicos. Então, geralmente, lembrem que vocês aprenderam, ela é inespecífica, a pessoa costuma dizer alguma coisa, algo não está bem dentro de mim, eu não sei o que é. Não me sinto bem em lugar nenhum, com ninguém. Estas questões são assim, o caráter inespecífico. Depois, os outros elementos sintomáticos, como a pessoa se sente estranha em contextos, não se sente localizada em coisa alguma, ou seja, está fora da base categorial dela. Quem viajou com o professor para a Escócia, que está aqui, por favor, poderia levantar a mão. Vivian, Luciana, quem mais? Só? Quem levantou a mão lá? Ah, o Domingos, querido Domingos. Três. Vocês lembram quando nós saímos de Edinburgh e fomos por todo o sul da Escócia em direção a Stirling, ao castelo de Wallace? Tem aquela estátua imensa de Wallace lá na frente. O Mel Gibson, quando foi filmar lá, se assustou porque a espada era maior que o Mel Gibson. Nossa, tamanho natural. Pois lá naquele castelo, há atores que são personificados. Você pode chegar na cozinha e conversar com os cozinheiros que se vestem a caráter, conforme era a época, e respondem para vocês o que eles faziam, como viviam, tudo. Aí eu perguntei para alguns alunos que foram comigo em direção à parte de baixo do castelo se eles viveriam lá. Sabe qual foi a resposta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Um castelo úmido. No inverno, aquilo, imagina como é que lavavam as roupas? Como é que era feita a higiene, a alimentação? Era tremendamente complicado, mas essa opinião só mudou quando eles se aproximaram do castelo e nós descemos para a visitação. Até então, à distância, era um lindo castelo sobre um promontório, então eles acharam aquilo belíssimo e já queriam morar lá. Do lado à direita estava a Escócia e lá para baixo, depois dos charcos, a Inglaterra. Aqui nós temos várias questões nesse ponto. Primeiro, isso, como caracterizar isso como desenvolvimento? Nós estamos mais desenvolvidos do que eles que moravam lá? Dois, de onde parte a nossa leitura? Uma das obras que nós vamos trabalhar caminhando aqui ao sol é do Gadamer, sobre identidade. Vocês vão ver como é interessante quando ele trabalha quem a gente é por dentro. Diego, tudo bem aí? Pode o quê? Sim. Nós vamos para o plano B. Vejam como é bom trazermos 25 filmes, tá bom? Nós já vamos... daqui 10 minutinhos a gente já... terceiro ponto, eu falei o segundo, né? O terceiro ponto seria, por mais que a pessoa tenha informação, como nós vimos ontem os questionamentos sartreanos, da subjetividade que se anula de certos propósitos quando ela é objetivada, essa pessoa sabe dimensionar de fato essas mudanças? Parte de tudo isso se resolve com o que vem agora, que é a pontuação exata do que seria um desenvolvimento existencial. Tá? Então vamos diretamente a esse ponto problemático. Lembrem, nós somos filósofos. O que eu vou falar para vocês é uma das formas. Certamente com pesquisas de todos nós e muitos outros, nós teremos outros apontamentos relevantes além deste que eu vou colocar para vocês. O som está com algum problema. Com o que eu vou colocar para vocês. Vejam, você tem um filho na escola. Ele tem 9 anos de idade. Ele foi aprovado. Traz boas notas para vocês e mostra. E você diz, muito bem, meu filho, você está se desenvolvendo. Este provavelmente é o critério que a maior parte de nós usa intimamente para saber se houve um desenvolvimento ou não. Ele é social, ele é datado, ele é de época. Agora, dificilmente um pai vai chegar para o filho e vai dizer, bom, você reprovou, que bom, você mostra desenvolvimento. Você está questionando o caráter coercitivo da escola. Você está muito próximo do que Rubem Alves e Paulo Freire colocaram. Muito bem, meu filho. Você questiona, você argumenta, você tem um pensamento próprio, livre. Você cresce para além do discurso. Seu professor diz, copie isso. E você diz, por que copiar? Eu não posso ler e interpretar e ir além? Não pode? Tem que copiar? Está reprovado. Muito bem, meu filho, você está se desenvolvendo e uma prova disso é porque você foi reprovado. Conhecem muitos pais que fazem isso? Esse critério objetivo, ele sofre várias torções quando nós o tornamos subjetivo. Lembra do que conversamos ontem, tá? Subjetivo. Por exemplo, em relacionamentos afetivos, com as pessoas que amamos, nossos pais, nossos filhos, esposas, maridos, os queridos que habitam nossas vidas. Nós temos também esses critérios de desenvolvimento? E será que ele é linear? O mesmo critério de desenvolvimento no relacionamento que eu uso para o meu filho, eu uso, por exemplo, para a minha esposa? Com ela? Ou são diferentes? E quando esses princípios de desenvolvimento se cruzam e precisam conversar entre eles, é plácida a conversação? Para algumas coisas na vida, o desenvolvimento será caracterizado por uma ausência, por uma desistência, por um não, e outro por uma afirmação. Enquanto eles estiverem segmentados e distantes, talvez eu consiga lidar com isso. Mas e quando não for assim? Vira um problema que nós temos? E se não caracterizarmos isso de uma maneira bastante sólida e congruente, não temos como caminhar em autogenias. Algumas pessoas falarão em mudança de patamar autogênico, dado ao desenvolvimento que elas estão tendo, e elas nem sabem direito do que estão falando. E nós temos a responsabilidade de pesquisar isso. Nem sempre vamos encontrar a resposta, mas é da nossa propriedade essa pesquisa. Então vejam. Retornando ao nosso filho, esse pai, um pai amoroso, compreensivo, que acompanha esse menino e verificou pela trajetória dele que desenvolvimento, não porque esse pai acha, não porque essa sociedade dos homens acha, não porque a própria criança acha, mas pelos vetores, pela forma como eles estavam constituídos dentro da pessoa, por anterioridade, por associação, por elementos constitutivos depois de que se propagam, por esses critérios é que esse pai chegou à conclusão: bom, meu filho, para os propósitos dele, para a estrutura que está em andamento dele, que buscava poder escrever, saber ler e tudo mais, mostra que dentro destes princípios houve um desenvolvimento. Não significa que houve um acréscimo, que há mais, não. Às vezes o desenvolvimento é menos e tudo mais. Há uma obra de Aldous Huxley chamada Admirável Mundo Novo. As últimas 60, 80 páginas são memoráveis. Memoráveis. Sobre isso que estamos conversando. É um diálogo sobre o Mustafa Ford, que é o diretor. O mundo era dividido em duas partes. E ele era o diretor de uma parte inteira do mundo, da Terra. E o Senhor Selvagem, um diálogo entre eles. É surpreendente. É uma das páginas mais lindas da literatura inglesa. Na qual esse princípio que eu falei para vocês de desenvolvimento se afirma, mas o outro princípio de desenvolvimento existencial se mostra de uma outra forma. E quando pensamos que tudo se resolve por aí, surgem as contradições, os paradoxos e a surpresa final, que é quando o Senhor Selvagem, que pede para ele, esse Mustafa Forte, diz para ele: que progresso e desenvolvimento é esse? Você quer viver numa ilha? Você quer envelhecer? Você quer ter dor de barriga? Você quer morrer sem ajuda, com dor, sofrimento? É isso que você quer? Quer ficar demente? Quer ficar cego? Quer contrair uma doença tropical? É isso que você quer? E ele diz: eu quero tudo isso. Eu quero mais do que isso. Eu quero o amor, eu quero a dor de ser amado e deixado, eu quero a dor de perder. Eu quero todo o direito a toda a minha humanidade. Eu quero tudinho isso. Então vá. E ele dá uma ilha. Só que ele transforma essa ilha num exibicionismo, porque as pessoas vão lá olhar a vida desse selvagem, né? E ele acha que fazem dele uma criatura ridícula para ser risível e depreciada. E ele acaba se suicidando. Quando esse Mustafa Forte sabe que ele se matou, ele abre, vai até um lugar, os livros eram proibidos, e abre, sabe o quê? Uma página de Shakespeare, em Hamlet. Daqueles dilemas, né, que Hamlet passava com relação a quando ele já sabe que aquela figura, aquele fantasma que acenava para ele, que ia conversar com ele, era o fantasma do pai dele. Então ele abre pouco depois dessas páginas e ali consta, né, que a vida é tão repleta de dúvidas, de dilemas, de coisas que não compreendemos, que talvez em tudo isso o melhor a fazer seja dormir. Ou seja, aquele que apregoava todos os critérios desenvolvimentistas pautados por uma racionalidade, recua diante da morte, que para ele não significava mais morte, já que as pessoas eram plastificadas, todos viviam com 30 anos, belos e formosos sempre, numa sociedade hedonista, pragmática. E Huxley nos dá a sublime lição, que vimos em parte ontem com Sartre, que talvez a maior parte daquilo que somos nós fique de fora das nossas concepções. Por isso, O critério de desenvolvimento que adotamos, como falamos em autogenia, ele só tem sentido se investigarmos dois pressupostos: a estrutura do pensamento da pessoa nas bases categoriais. Não tem jeito. Fora disso, nós vamos ficar muito esquisitos e vamos falar de coisas que depois talvez não possamos sustentar se formos arguídos nesse sentido. Tá bom? Então, a estrutura do pensamento numa base categorial. Ok? É isso que... Então, quando uma pessoa falar que se desenvolveu, vamos investigar as bases. Como é a formação dela? O que houve na família dela? O que ela fala? O que ela come? Com quem ela se relaciona? Isso, as bases categoriais. Em cima disso, o que edificou a estrutura do pensamento dela? E então já sabemos como dimensionar o que seria um progresso, o que seria algo de outra natureza. Ficou claro esta parte?